Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva, essa revista eletrônica sobre cultura pop, curiosidade do mundo dos animais, muitas histórias sobrenaturais e análises musicais feitas por mim, um estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília. Vamos ao episódio. Bom, eu sou Samuel Cunha, tenho 24 anos, sou jornalista, hoje estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília e também de medicina veterinária, então por isso que eu fiz aqui esse podcast sobre curiosidades dos animais, análises musicais, notícias e tudo isso para juntar aí todos os meus talentos, digamos assim. Bom, eu quero que primeiro, antes de começar, que você me siga lá no Instagram Expresso Guarda-Chuva, no Twitter Expresso Chuva, meu Instagram pessoal, para quem quiser, é samuel.cunha.tenor, e agora nós temos uma novidade aqui, que é a minutagem. Então, na descrição do episódio vai ter a minutagem. Eu não sei por onde você está me ouvindo. Já quero até pedir, né? Me sigam aí por onde você está ouvindo. E me digam também por onde que vocês estão me ouvindo, gente. Eu quero muito saber por onde que vocês me ouvem. Então, vai ser muito legal descobrir isso. Enfim, então agora eu vou falar a minutagem para vocês, para onde vocês devem ir de acordo com o quadro. E aí vai ficar mais fácil para quem quiser acompanhar só um ou outro, enfim. Vamos lá. Bom, então, para quem não sabe, o programa ele é dividido em quatro quadros diferentes, né? O quadro de notícias, curiosidade do mundo dos animais, análise musical e mundo sobrenatural. Então, o primeiro quadro ele vai estar em 2 minutos, essas são as notícias. Curiosidade do mundo dos animais vai estar em 8.1. Análise musical vai estar no minuto 10. E o mundo sobrenatural, minuto 16.55. Bom programa. Vamos, então, começar o podcast. Bom, vamos à primeira notícia. A cantora Demi Lovato cantou para extraterrestres. Eu amei essa notícia. Bom, você não tá ouvindo errado não, gente. O serviço de streaming, o Peacock, ele divulgou uma amostra do programa Unidentified with Demi Lovato, que ele estreou nessa quinta-feira 30. Então, no vídeo, a Demi Lovato canta para entidades extraterrestres, tentando estabelecer um contato. A música escolhida foi Skyscraper, um dos sucessos da cantora, né? Bom, no vídeo, a Demi aparece acompanhada do Matthew Scott e do investigador paranormal Chris Smith, e eles estão em uma casa abandonada ali, tentando se comunicar com uma entidade, né, alienígena, que se chamaria Carmen. E aí, pra convencer Carmen a deixar os amigos dela voltar pra sala, a Demi canta Skyscraper. O vídeo é muito legal, ela pergunta, e se eu cantar, você deixaria os meus amigos voltarem? E ela espera um sinal, né, uma resposta. E eu acho que eles usam algum dispositivo para se comunicar com ela. E aí, esse dispositivo, ele faz um barulho. E a Demi começa a cantar Skyscraper. Gente, eu amei essa notícia da Demi Lovato. Eu tenho uma experiência com o extraterrestre, eu já contei aqui no programa. Pra quem quiser ver, é o episódio 5 do antigo Expresso Guarda-Chuva, né? Onde a gente falava sobre mistérios e apenas isso. É o episódio... O Whindersson Nunes tem um alienígena falando comigo, o episódio 5. É um dos mais ouvidos do podcast. Eu gosto muito. Eu super acredito que alienígenas existam. Tô muito ansioso pra assistir esse programa. Não sei nem como que eu vou fazer pra assistir aqui no Brasil, mas eu super amei essa notícia. Enfim, próxima notícia. Gente, essa notícia também é muito boa. A Shakira, ela foi roubada por 2 javalis lá na Espanha. Ela estava em Barcelona, em um parque, e ela disse que foi surpreendida pelos animais que fugiram com seus pertences. Então, segundo ela, né, aspas dela, eles me atacaram, quebraram tudo e estavam levando minha bolsa para a floresta com meu celular dentro. No final, eles deixaram o saco, porque eu os confrontei, disse a cantora. Então ela foi muito corajosa, né? Ela fez questão de pedir pro filho dela, o Milan, pra confirmar a história, dizer, né? Fala que é verdade, né? Realmente aconteceu e tudo mais, gente. Eu amei. É bom que já juntou todos os assuntos do programa, né? Cultura pop, curiosidades, né? Coisas inusitadas e animais junto. Então, assim, gente, eu amei. Próxima notícia. Bom, e a cantora Katy Perry, ela deu uma entrevista para Variety, e durante essa entrevista ela foi aí questionada, né, sobre ela ter vendido tantos álbuns, né, cerca de 48 milhões de unidades, equivalente a 50 bilhões de streams, né, nas músicas, mas nunca ter recebido nenhum Grammy. E a Kate, ela disse que não liga pra isso. Então, aspas dela, eu fui nomeada 13 vezes. Para ser honesta, eu sempre me viro para os números. E eles não mentem. Estou bem com isso. Todo mundo tem uma opinião e isso é maravilhosa. Mas números são números. A matemática é sagrada, ponderou a cantora. Bom, é, realmente eu fico muito, eu fiquei muito chocado, assim, na verdade, de saber que ela nunca tinha ganho nenhum Grammy. É, mas já faz um tempo, né, vamos combinar que o Grammy Awards, né, que tem o latino, mas o Grammy Awards, é, ele deixou de ter relevância, né? Pra quem não sabe, o Grammy, ele não premia, né? Essa aspa dela é um pouco controversa, porque o Grammy, ele não premia de acordo com números, né? Se você vê, por exemplo, o Grammy Latino, tem muitos cantores que não fazem sucesso ou não tem grandes números, mas são premiados, né? Então, a base do Grammy seria premiar, é, na verdade, por qualidade musical, qualidade de produção, qualidade de composição, letra e por aí vai. Então, não necessariamente tem a ver com a relevância do cantor, não é porque ele é famoso que ele vai ganhar um Grammy. É, mas já faz um tempo que o Grammy perdeu um pouco da sua relevância, né? Muitas denúncias já foram feitas com relação a racismo, a etarismo, e até mesmo machismo, né? Então, já perdeu um pouco a relevância, pra falar a verdade. É, nem sei se é tão importante hoje em dia ganhar um Grammy como foi há um tempo atrás. Próxima notícia. Bom, próxima e última notícia do dia é sobre a corruptela, né, da Britney Spears. O advogado dela falou um pouco sobre a suspensão, né, do pai dela, da tutela. E segundo o pai, outras pessoas vão enfrentar ainda outros processos, né, por conta da sua conduta errada, né, no processo de tutela da cantora. Então, o movimento Free Britney tá em festa, né? Nessa quinta-feira, Britney Spears teve uma grande vitória no tribunal. É, a juíza do caso, né, da tutela, resolveu suspender o pai dela do papel de tutor, né? O que é maravilhoso, e essa suspensão, ela tem início imediato, e a continuidade ou a remoção total de Jamie da tutela, ela será decidida na próxima audiência marcada para o dia 12 de novembro. Então, após essa decisão, né, da juíza, o advogado da Britney, o Matthew Rosegan, ele comentou sobre essa suspensão de Jamie Spears e garantiu que sua remoção completa da tutela acontecerá em breve. Então, aspas dele, eu estou muito feliz e orgulhoso de dizer que Jamie Spears não é mais um tutor. Jamie Spears foi suspenso e ele será fortemente removido. Em breve, Jamie Spears e outros irão enfrentar ramificações ainda mais severas por sua conduta errada. Eu falei que eu e minha firma iremos olhar de cima a baixo no que Jamie Spears e seus representantes fizeram aqui, e isso já está em andamento, e continuaremos até quando pudermos fazer isso para trazer justiça, né, para Britney. Então, ele está empenhado em não somente dar liberdade à cantora, mas também trazer justiça, né, e investigar se ele roubou, se ele agiu com má conduta, né? Teve casos, né? Ela deu, né, durante a audiência, ela falou um pouco sobre a experiência dela com relação a tudo isso, né? E ela chegou a dizer que queria ter filhos, o pai não deixava ela tirar o dildo, né? E tantas outras coisas. E aí, em comemoração, né, para essa notícia maravilhosa, ela comemorou pilotando um avião, postou ali um semi-nude no Instagram. Então, que bom vê-la livre. Vamos ao próximo bloco. Bom, então, nosso quadro de curiosidade do mundo dos animais. E hoje nós falaremos sobre o coala. Vocês sabiam que o coala, ele dorme cerca de 20 horas por dia? Vamos entender o caso? Então, o coala é um mamífero endêmico da Austrália. E ele ocorre, ou seja, exclusivamente nesse país. Então, a pelagem dele é espessa e protege das alterações climáticas, uma vez que ele dorme exposto ao sol e à chuva. Então, as espécies que moram lá no sul do país, elas têm a pelagem mais longa e castanhas. Já as que ocorrem no norte apresentam pelos mais curtos e acinzentados, né, que utilizam para se camuflar em meio aos troncos de eucaliptos, né, o principal habitat do animal. Então, há ao todo cerca de 600 espécies de eucaliptos na Austrália, e os coalas têm a difícil missão aí de escolher, né, os exemplares, né, menos tóxicos para se alimentar, já que esse alimento é tóxico. Então, das folhas, eles retiram os nutrientes e toda a água necessária para a sobrevivência. Então, devido a essa toxicidade da planta, o processo de digestão é difícil e demorado. Então, é por isso que o coala passa a maior parte do seu dia dormindo, cerca de 20 horas. Já vi alguns artigos falando que seriam 22 horas, e não 20 horas, né? Então, 2 horas a mais. Então, a curiosidade de hoje aí foi bem curtinha, mas entendemos, né, por quê? Que o coala dorme cerca de 22 horas. Gente, meu sonho é ir para a Austrália e conhecer um coala. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. E da família do canguru, né? O que é muito estranho, já que eles são completamente diferentes. Mas, gente, eu acho muito fofo. Eu tinha um coala de pelúcia e eu ficava assim, tipo, sonhando pra que fosse de verdade. Bom, vamos ao próximo quadro. Então chegou a hora do nosso quadro de análises musicais. A canção que nós iremos analisar hoje é uma canção que saiu hoje mesmo, dia 1º de outubro, e a parceria entre Ana Vitória e Jorge e Matheus. A canção, então, ela é uma composição de Ana Caetano, né, uma das participantes da dupla, e Tó Brandileone. Eu achei uma parceria super inusitada, eu achei super interessante, então vamos analisar juntos. Bom, gente, é uma canção romântica, né? Assim, o nome da canção é Geleira do Tempo. Eu particularmente gosto muito de canções que não se preocupam necessariamente somente com as rimas e que tenham uma elaboração um pouco maior com relação à letra. E é o caso dessa canção. Então, ela é muito bem escrita. Então, ela fala sobre, né, uma pessoa, digamos assim... A Ana, que compôs a canção, gosta de um menino e ela fala aqui o tanto que eles dois combinam, como eles se encontram entre os espaços, entre as situações, né? E como ela acha isso super interessante, essa conexão dos dois. E daí ela se pergunta, será que você, né, parafraseando a canção, será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer. Se eu também tava na sua cabeça, é que você nunca saiu daqui não. E aí vem o refrão, vou cantar o refrão como sempre faço, e vamos lá. Então, sis, let's go. E quando tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento. Essa geleira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco, pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? Particularmente, gente, eu não sou tão fã de sertanejo. Eu gosto de alguns cantores sertanejos. Por exemplo, eu sou muito fã da Paula Fernandes, mas daí ela faz um sertanejo um pouco mais diferenciado, né? E não é tão esse sertanejo estilo Marília Mendonça, Maíra Maraíza e tal. Jorge e Matheus é uma dupla que eu gosto, que eu acompanhei muito lá no início da banda, eu ia falar banda, mas no início da dupla, e eu gosto bastante das composições, eles, né, então, assim, particularmente eu gosto, né, eu sou muito eclético, assim, apesar de estudar erudito, apesar de gostar muito de rock, eu gosto muito de música boa, então a gente tem que reconhecer quando os cantores são bons, quando, né, compositores são bons, e o Jorge e Matheus é um, né, são um dessas pessoas, né, muito boas do sertanejo, então particularmente eu gosto muito deles, não sou um super ouvinte assíduo, mas gosto bastante. Então, essa composição é da Ana, como eu disse, e Ana Vitória também, uma dupla que eu não gosto tanto do estilo, mas eu gosto das composições, eu gosto das vozes, então, assim, eu não sou um super fã, mas eu admiro o trabalho, digamos assim, sabe? Eu reconheço, digamos assim, a qualidade. Então, quando eu vi essa junção, eu falei, cara, eu preciso ouvir. E não me decepcionei de forma alguma. Gostei bastante da composição, como eu disse. Gostei bastante da escrita. Gostei bastante desse refrão, né? Como eu disse, essa pessoa, ela gosta de outra. E ela tá analisando ali, né? Olha, a gente se completa, a gente gosta das mesmas coisas e tal, tal, tal. Poxa, será que realmente é isso que eu tô pensando? Né? Porque quando eu tento decifrar, eu vejo que é muito grande, né? E aí vem o nome da música, né? Nessa geleira do tempo, eu percebo tanto de tempo que a gente... se gosta, né? Quando eu te vejo é muito pouco, o tempo é muito pouco, poderia ser mais, por aí vai. Então, eu gostei muito. Aí, na segunda parte, é o mesmo refrão, mas aí tem uma... tem uma estrofe um pouco diferente aqui para o Jorge Matheus iniciar. Então vamos ler aqui. Se eu olho me encarando e eu imploro seu beijo em silêncio, a nossa volta, o mundo congelado, esperando o momento. Já nem me lembro mais há quanto tempo eu te quero aqui dentro. Só de pensar que vai acontecer, eu não sei se eu aguento. É um pouquinho, achei forçado um pouquinho a rima, mas gostei, assim, né, dessa coisa, dessa poesia, digamos assim, praticamente uma poesia. coisas que eu não gostei dessa canção. Bom, Jorge Mateus e Ana Vitória, eles têm uma forma diferente de cantar e muito característica de cantar. É, o que eu achei, a canção é extremamente estilo Ana Vitória. Ela não tem arranjo sertanejo, ela não tem nenhum elemento do estilo do Jorge Mateus aqui, então eu achei interessante eles cantarem um estilo que não tem tanto a ver com eles, apesar de ser nessa coisa romântica, sofrência, não tem nada a ver com o estilo do Jorge Mateus, assim, a não ser a temática, digamos assim, mas os elementos musicais não tem nada a ver. Achei que a Ana Vitória canta como a Ana Vitória, o que pode ser bom e ruim, e o Jorge Mateus canta como Jorge Mateus, o que pode ser bom ou ruim. Então eu não senti, apesar deles estarem cantando um estilo diferente, eu não senti que eles estavam tentando cantar o estilo Ana Vitória, por exemplo, sair um pouco da rotina, sabe? Ficou uma coisa meio... Tô aqui cantando Ana Vitória... como se eu estivesse cantando um sertanejo. E eu particularmente sou muito fã do cantor que é crossover, né? Que é esse cantor que tem a capacidade de ter uma técnica interessante e ele tem a capacidade de migrar entre estilos, né? E por isso que eu sou tão fã da Celine Dion, por isso que eu sou tão fã da Lara Fabian, do Dimash, de tantos outros cantores, porque eles têm essa capacidade de migrar. Então, se eu tô cantando uma balada, numa balada romântica, balada, pra quem não sabe, é o termo que se usa em inglês, ballad, pra canções estilo Celine Dion, sabe? Essas canções, My Heart Will Go On, que são músicas, assim, românticas e que são com um instrumental meio grandioso e tudo mais, então, ballad. Então, assim, se eu tô cantando uma balada, eu canto uma balada daquele forma. Se eu tô cantando sertanejo, é uma outra forma de cantar sertanejo. Não posso cantar sertanejo da mesma forma que eu cantaria uma música erudita, por exemplo, no meu caso. Então, não gostei tanto desse sentido. Achei que eles estão fazendo o que eles fazem normalmente. Não houve nenhuma tentativa, por exemplo, de cantar aquele estilo de uma forma diferente. Não no caso da Ana Vitória, porque elas já estão cantando o estilo, então, né, elas estão cantando como deveria. Então, do Jorge Mateus, eu não achei que eles tentaram. Mas, assim, as vozes são impecáveis, a letra tá muito boa. Então, pra quem gosta da dupla Jorge Mateus ou Ana Vitória e nunca achou que isso poderia acontecer e gostaria de ouvir, recomendo. Muito legal a música. Bom, vamos ao último quadro do programa. Bom, e último quadro do programa, essa parte do mundo bizarro, onde eu trago algumas histórias sobrenaturais, algumas temáticas, né, falando sobre mistérios e por aí vai. No último programa, pra quem não viu, vai lá ouvir se interessar pelo assunto, a gente falou sobre a origem da lenda da Blood Mary. Hoje eu vou contar experiências próprias, coisas que têm acontecido comigo, e eu acho que vai ser o quadro, né, que vai levar o nome do programa hoje, a capa e por aí vai. Galera, eu acho que eu estou sendo atormentado por espíritos. Vamos lá, vou contar tudo do início. Tem um pouco a ver aqui com paralisia do sono, e para quem não sabe, aqui no programa antes a gente falava sobre mistérios e coisas do tipo, então a gente tem um programa aqui no especial apenas sobre paralisia do sono, onde eu trouxe eu e o Thiago, né, que apresentava comigo antes, trouxemos uma amiga nossa, muito especial. Então, se você gosta de, né, de paralisia do sono e coisas do tipo, é o episódio 10, paralisia do sono. Bom, vamos lá. Então, o que tem acontecido? Bom, eu tenho paralisia do sono, mas a minha paralisia do sono, como eu disse lá no programa, é um pouco diferente. O que acontece? Eu não travo completamente, eu só fico meio mole e sinto uma pressão na cabeça. Nisso que eu sinto essa pressão na cabeça, o que acontece é que eu vejo como se fosse uma TV chiando. Eu vejo as coisas meio com aqueles chiadinhos e eu ouço um barulho de chiado também. Só que aí veio acontecendo coisas diferentes na minha paralisia do sono recentemente, cara. Primeiro, eu não paraliso completamente, então eu simplesmente acordei no primeiro momento e senti alguém pegando no meu pé. Aí eu falei, bom, não. Tentei racionalizar, tipo, ah, não é nada demais, é a paralisia do sono, por aí vai. Aí beleza, aconteceu isso um dia. Cara, aí foram acontecendo, né, os dias se passando, aconteceu mais um episódio. Nesse episódio eu senti de novo pegando no meu pé. Falei, bom, beleza. Aí teve um episódio que foi um dia muito diferenciado, em que eu senti uma pessoa deitada na cama junto comigo e eu sentia as costas dela batendo na minha. Só que essa pessoa não ficava quieta. Então, tipo assim, eu lembro que eu tava dormindo e acordei com alguém se mexendo. Eu falei, gente, o que que é isso? E aí vi aquela, né, senti aquela coisa. Falei, bom, paralisia do sono, nada demais, voltei a dormir. E eu comecei a acordar toda hora sentindo esse negócio acontecendo. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí, quando foi de manhã, é, tipo, isso durou a noite inteira. Eu acordava e dormia sentindo isso. E aí eu tentava racionalizar, como eu disse, então não tive medo. E acabou que, cara... isso foi durante a noite toda, e quando foi de manhã, eu senti pegando no meu rosto, sabe? Como se estivesse se despedindo e tal. Eu falei, gente, eu senti os dedos, a mão gelada, gente, muito real. E como eu disse, eu não tava paralisado e nem adormecido, só fico meio amolecido, mas, tipo, tava muito consciente. E aí isso foi se intensificando. Aí tive de novo episódios em que pegava no meu pé e tal. E, cara, teve um dia que eu senti me abraçando, que eu tava dormindo de noite. Acordei com alguém me abraçando. Falei, gente, não, isso aqui tá muito estranho. E aí eu dormia, acordava, e aí senti me abraçando. Depois eu senti alguém me empurrando, tipo, da cama. Mas assim, alguém tava me abraçando e eu senti outra pessoa me empurrando. E senti alguma outra pessoa puxando meu pé também durante essa noite. E aí, mais recentemente, já essa semana, eu tava dormindo e aí eu senti de novo, tipo, só que eu já tô muito cansado dessas experiências, porque vocês não têm noção, acontece muito isso. Ficou muito comum esse episódio acontecer comigo. E aí, quando foi no último domingo, eu tava dormindo, e aí eu senti nas minhas costas de novo. Aí eu lembro que eu falei assim, ah, não, pelo amor de Deus, né, tipo, não, sem paciência pra quem tá começando, não quero isso, pelo amor de Deus, não sei o que que é, não sei quem você é, mas por favor, saia das minhas costas, não tô afim, não tô com paciência, tipo, bem sem paciência. E aí eu senti aquilo sair das minhas costas, e ao mesmo tempo eu ouvi uma asa batendo, tipo, eu senti que foi bem alto e bateu asa. E aí, cara, isso me deu muito medo, porque eu consegui ouvir o barulho da asa e ao mesmo tempo eu consegui ouvir o barulho de andando no chão. Tipo, levantou, bateu a asa, desceu pro chão. Aí eu ouvi, né, os barulhinhos, vou tentar fazer aqui, né, tipo, não sei se tá saindo no som, mas, tipo, barulhinhos de batendo no pé, no chão, tipo, andando, saindo do quarto. Aí eu ouvi o barulhinho até saiu do quarto completamente. Falei, gente, será que eu tô delirando? Será que eu tô enlouquecendo? Enfim, gente, não sei. Será que é um anjo? Será que é um demônio? Né? Porque asa pode ser anjo, pode ser demônio. Não sei, mas assim, não me faz mal. Não me faz medo. Como eu disse, eu tento racionalizar. Tipo, é paralisia do sono. Então, acaba que isso ajuda a não ter medo. Mas quando acontece, geralmente é a noite inteira. Então, a noite inteira eu sinto aquilo perto de mim. Não me faz mal, não me faz medo, mas me incomoda, porque eu não sei o que é. Então eu penso, eu tô enlouquecendo, se tem algum espírito aí junto comigo. Já fiz algumas pesquisas aí, e anjos, né, segundo Allan Kardec, que é o grande estudioso aí sobre espíritos no Brasil, que trouxe o espiritismo, né, essa forma de espiritismo que acontecia lá na França, principalmente, né, das mesas, né, de espíritos, né, que as pessoas ficam em volta da mesa tentando contatar espíritos. Isso foi trago aí pro Brasil pelo Allan. E ficou muito famoso, e hoje nós temos o espiritismo, né, essa religião voltada para isso e tudo mais. E aí, segundo Allan Kardec, os espíritos não têm asas, né? Os espíritos são livres e eles conseguem se locomover, né? Eles não têm sexo, não têm gênero, né, de forma geral, e não têm cor, não tem nada disso, então não tem asas. Então, será é um anjo ou seria um demônio? Espero que seja um anjo. Mas, gente, olha, outra coisa que acontece comigo sempre é que em casa tem um espelho, que ele fica entre o meu quarto da minha irmã e a cozinha. Então, tipo assim, ele fica no meio dos dois quartos, dentro da cozinha, praticamente. E aí, toda vez que eu vou entrar pro quarto, eu olho pra esse espelho, porque é inevitável. E todas as vezes eu vejo uma coisa atrás de mim. Sempre. As mesmas coisas. É um homem, eu não sei se é um homem, mas é uma figura que se veste de preto. Aí eu fico imaginando, será que é isso que eu tô vendo, que eu tô sentindo? Aí eu fico com medo. Gente, não sei se vocês já viram o filme Sobrenatural, A Origem. Eu acho que é Insidious, em inglês. Que ele conta a história de um menino que ele faz viagem astral. E aí, de repente, nessa viagem astral, ele se perde. Ele acabou sendo aprisionado por um ser que vivia nessa dimensão em que ele foi. E aí o pai dele, né, ele chama uma médium, toda aquela história, o menino, ele acaba ficando... ficando em coma, aí ninguém sabe, descobre o motivo, aí os pais, né, chamam a médium e aí ela explica isso. Olha, ele fez uma viagem astral e ficou perdido nesse plano. E aí alguém tem que ir lá atrás dele. Aí eles descobrem que o pai do menino, quando criança, fazia viagem astral também. E nisso, a mãe dele começou a fotografar ele, tirando foto normal de criança, e começaram a ver uma senhora atrás dele. E essa senhora, ela começou a se aproximar cada vez mais. E aí eles fizeram, né, um trabalho para que ele não pudesse mais fazer a viagem astral, para que ele não fosse atormentado por esse ser, para que esse ser não conseguisse tomar conta dele. E dentro do espiritismo, da Umbanda e todas essas religiões que tratam a espiritualidade, esse mundo espiritual como igual, eles acabam dizendo, né, do termo encosto. Será literalmente alguém encostado em você, né? E aí eu fico pensando, será que é isso? Esse ser que eu vejo lá, ele é um encosto? E aí, de repente, ele tá começando a se aproximar, e por isso tô começando a sentir mais próximo, abraçando, encostado realmente, pegando no meu pé e tal. Eu tenho duas opções: eu posso ir atrás disso, tentar contatar, descobrir, ou eu posso simplesmente ir pra igreja e rezar pra Deus pra me afastar. Então, me digam o que eu devo fazer. Ai, gente, eu tô com muito medo. Bom, é isso, gente. O episódio de hoje foi isso. Um pouquinho mais curtinho, mas espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de seguir lá no Expresso Guarda-Chuva. Meu Instagram pessoal é samuel.cunha.tenor. Nosso Twitter é Expresso Chuva. Deem suas opiniões lá na DM. Digam o que vocês acham que tá acontecendo. Enfim, vou ficar muito feliz de ouvir a opinião de vocês. Por favor, gente, interajam. É muito importante. Eu já faço isso daqui sozinho, então edito sozinho, gravo sozinho. Então é muito importante pra mim. Apuro as notícias sozinho. Então é muito importante pra mim saber que tem alguém aí do outro lado me acompanhando, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo programa.